Muito bom dia, são 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Moçambique e na África do Sul. A esta hora as principais notícias são...
Timor-Leste, que celebra hoje oficialmente os 20 anos da restauração da independência. Autoridades sanitárias de Cabo Verde estão a seguir com atenção as informações sobre o surto da varíola dos macacos, já reportado em alguns países europeus, como o caso de Portugal, e Nações Unidas, que voltam a alertar. O tempo pressiona para que se salve o Corno de África.
Estas são algumas das notícias que vai ouvir em desenvolvimento no Jornal das Sete. Edição de João Costa Dias.
Timor-Leste celebra hoje oficialmente os 20 anos da restauração da independência. No Palácio Presidencial em Dili assistiu-se a noite passada à cerimónia do içar da bandeira timorense. No final, o presidente José Ramos Horta desafiou as crianças que estavam na rua a entrarem no palácio e todas, uma por uma, foram cumprimentadas por Marcelo Rebelo de Sousa. A reportagem da enviada especial Rita Colasso.
Distintos convidados, iremos de seguida ouvir a leitura do texto da Declaração da Restauração da Independência do dia 20 de maio de 2002.
Hoje, como há 20 anos, Francisco Guterres Luolo, o homem que ontem passou a pasta a Ramos Horta, repetiu o texto de há duas décadas. Era ele o primeiro presidente do Parlamento Nacional.
E reconhecimento internacional... a partir de 20 de maio de 2002.
Solicita-se a Sua Excelência, o Presidente da República.
O português foi sempre a voz da cerimónia, que se ouviu nos altifalantes dos jardins do Palácio Nicolau, no Bato. Depois do içar da bandeira, o recém-empossado presidente timorense pediu um minuto de silêncio em homenagem aos heróis tombados pela pátria.
E todos outros. Outras razões também tomaram neste solo sagrado.
Num ping-pong linguístico, Ramos Horta fez o discurso dos 20 anos da independência.
A minha presidência será uma presidência aberta.
Depois convidou as crianças que estavam do lado de fora do palácio, muitas delas descalças, para entrarem no cocktail servido em honra da independência. Ramos Horta disse que os jardins do palácio são demasiado grandes para um homem só. As crianças tiveram então direito a entrar pela passadeira vermelha e receberam beijinhos do avô Marcelo. Parece ser o novo cargo do presidente português em Timor, um avô que anda a exportar selfies e beijos.
E as cerimónias prosseguiram no Parlamento Timorense. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe multou em 375 mil dobras, cerca de 15 mil euros, os 19 candidatos das eleições presidenciais de 2021, incluindo o atual presidente Carlos Vila Nova, por incumprimento na entrega das contas de campanha. O acórdão refere que todos os 19 candidatos às presidenciais de 2021 infringiram a lei eleitoral, aplicando-se a todos eles, mas separada individualmente, as consequências decorrentes do incumprimento, ou seja, a aplicação das multas estabelecidas. E combater os agentes da polícia que integram as redes criminosas continua a ser um desafio no seio da corporação em Moçambique. A posição e preocupação é do presidente da Associação Moçambicana de Polícias, Nazário Moanambane, que quer que os agentes estejam mais próximos dos cidadãos. Jornalista Orfeu Sá Lisboa.
O presidente da Associação Moçambicana de Polícias manifesta a preocupação com o contínuo envolvimento de agentes no crime organizado.
Continuamos a ter polícias de má conduta. Esse é o grande desafio que a polícia deve ter nos próximos anos. Nós precisamos ter polícia que deve servir melhor ao cidadão, polícia que deve estar mais próximo do cidadão. Precisamos também de um comando da polícia mais próximo do seu agente. Para mim, acho que há uma ausência total de um comando para o próprio agente comum, que é aquele que é o agente na base. Daí que a falta de controle, a falta desse o sistema estrutural, acaba existindo esse lapso com uma marcha muito grande, que é a marcha do envolvimento dos agentes da polícia no crime organizado, rápido, sequestros, etc.
Entretanto, Nazário Munambana apela, por outro lado, à firmeza dos jovens na frente de combate contra os terroristas no Teatro Operacional Norte, em Cabo Delgado.
Estamos no nosso país, o nosso país é este. Nós todos temos que estarmos unidos para defender a nossa terra, a nossa economia, a nossa soberania. Eu creio que os resultados que estamos a ter com aquilo que são as orientações ou as informações que temos vindo a receber é das melhores.
A Associação Moçambicana de Polícias lamenta, através do seu presidente Nazário Munambana, que se continue a registar no seio da corporação a morosidade na promoção e progressão da carreira dos membros da polícia e a falta de condições para que se possa trabalhar eficazmente no combate a todas as manifestações criminais.
O jornalista Orfeu Sal, Lisboa, em Maputo. E a guerra na Ucrânia vai fazer sentir-se também em Moçambique, através do elevado custo do preço de alimentos e dos combustíveis. O alerta é do representante do Fundo Monetário Internacional, Alexis Meyer Circle.
Todas as pessoas sentem isso em casa, através dos alimentos, o custo maior dos alimentos, do petróleo, do combustível, dos transportes públicos. Então é uma situação nova que dificulta a vida, mas Moçambique em especial, felizmente, está numa situação de uma retoma econômica, de um crescimento acima da média, com a expectativa de acima da média da região. Então temos esse choque, mas também temos uma perspectiva boa.
Alexis Meyer Circle, representante do FMI, que falava em Maputo à margem da cerimónia de apresentação das perspectivas macroeconómicas para Moçambique. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU prosseguiu ontem com o secretário-geral António Guterres a apelar à ação deste organismo para proteger a segurança alimentar mundial, numa altura em que a fome aguda atinge perto de 140 milhões de pessoas em 10 países. Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, criticou a Rússia por estar a usar os alimentos como arma de guerra.
O governo russo parece pensar que usar comida como arma ajudará a realizar o que a sua invasão não conseguiu, quebrar o espírito do povo ucraniano. Ainda assim, os ucranianos são capazes de grandes feitos para se alimentarem e alimentarem o mundo. Os agricultores ucranianos arriscam a vida para semear trigo e outros cereais. Muitos estão a voltar aos campos que estão repletos de minas, vestem coletes à prova de bala e usam capacetes enquanto fazem as colheitas.
E António Guterres disse que não se pode abordar a invasão russa da Ucrânia sem falar em fome. Virgílio Luís Silva.
Na abertura da sessão do Conselho de Segurança da ONU, desta quinta-feira, António Guterres chamou a atenção referindo que não se deve ter dúvidas.
Let there be no doubt.
Quando o Conselho debate o conflito, outros falam de fome. Enquanto se tomam decisões sobre a manutenção da paz e missões políticas, são missões sobre fome. Enquanto se procura um consenso, há gente que paga um preço elevado. Os Estados Unidos e a Rússia culparam-se pelo agravamento da insegurança alimentar no mundo. Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou Moscovo.
Não são
só os ucranianos a sofrer. É resultado das ações do governo russo. 20 mil toneladas de cereal estão sem uso nos silos ucranianos. A procura faz subir os preços e causa em todo o mundo insegurança e fome. O embaixador da Rússia na ONU rejeitou as acusações e disse que é absolutamente falso que a Rússia seja culpada por uma crise alimentar global que se vem formando há vários anos. Há comida suficiente para todos no mundo. A questão é a distribuição e está profundamente ligada à guerra na Ucrânia, disse Guterres ao Conselho esta quinta-feira.
Virgílio Luís Silva. E há mais um apelo para uma ajuda imediata para o Corno de África. Perto de 18 milhões de pessoas nesta zona do Nordeste de África sofrem com a seca extrema e com o conflito, e o quadro vai certamente agravar-se nas próximas semanas, Paula Borges.
Ouçam bem, quis realçar o secretário-geral adjunto da ONU para os assuntos humanitários. Ninguém tem mais necessidade de auxílio urgente do que estes milhões de pessoas. A maioria tem fome e não sabe se vai conseguir ter uma única refeição em cada dia, do sul da Etiópia ao norte do Quénia, passando pela Somália. A seca é alarmante. Já não há tempo, diz Martin Griffith, foi o que disse numa conferência de imprensa em Genebra, depois de uma visita de 2 dias ao Quénia, em regiões onde a maioria da população vive maioritariamente da criação de gado e da agricultura. As 3 últimas estações de chuva ficaram marcadas por fraca precipitação e isto juntou-se a uma praga de gafanhotos que devastou as culturas entre 2019 e 2021. Um mês depois do início teórico da estação das chuvas, nada cai e as previsões meteorológicas apontam para o desastre. Perto de 4% da população da Somália enfrenta níveis extremos de insegurança alimentar e em algumas zonas já se vive num quadro de fome. Só na Etiópia há 6 milhões e meio em carência extrema de alimentos.
Jornalista Paula Borges, mais um apelo para ajuda imediata para o Corno de África. As autoridades sanitárias de Cabo Verde garantem que estão a seguir com atenção as informações sobre o surto de varíola dos macacos, já reportado em alguns países europeus, como seja o caso de Espanha e Portugal. O Ministério da Saúde reforçou a vigilância interna e nas fronteiras, a fim de poder atuar com rapidez necessária, caso seja detectado algum caso suspeito. Uma informação avançada pelo diretor dos Serviços de Vigilância e Controlo de Doenças, Domingos Teixeira.
O mundo é globalizado e as pessoas viajam de um lugar para outro, independentemente de termos ligações diretas ou não. Por isso é que seguimos essas informações e fazemos a nossa vigilância interna e também nos pontos de entrada para estarmos atentos ao surgimento de quadros com sintomas similares e dar o devido seguimento.
O diretor dos Serviços de Vigilância e Controlo de Doenças, Domingos Teixeira, a garantir que Cabo Verde está a seguir com atenção os casos de varíola dos macacos. Começa hoje em Luanda a Conferência Nacional Pensar Angola, um evento que pretende ser uma plataforma de aproximação entre a população jovem e as lideranças políticas do país. A sua 2ª edição vai analisar os desafios e oportunidades nos domínios políticos, económicos e sociais de um país em transformação. José Silva.
De acordo com a coordenadora adjunta do projeto Opal, Mónica, as motivações surgiram da necessidade de coordenar várias ideias apresentadas por jovens em diferentes espaços.
Surge o Pensar Angola exatamente para convergir a posição, a ideia do jovem angolano sobre a Angola que quer e merece. Esta é a base do Pensar Angola. Vamos olhar para os desafios e oportunidades de um país em transformação como o nosso. Que contributos é que o jovem angolano pode dar para que se encontrem possíveis soluções para os problemas que nos impedem ter a Angola que queremos e merecemos?
A organização diz também que vai compilar em livro as discussões de cada edição da conferência.
Jovens angolanos desafiados a apresentarem soluções para os problemas do país. Atenção à greve na função pública em Portugal. A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública espera milhares de trabalhadores na manifestação nacional de hoje em Lisboa para contestar a atualização salarial de 0,9% para este ano, que pode causar perturbações no funcionamento de alguns serviços. A manifestação começa às 2:30 da tarde na Praça Marquês de Pombal, rumo à Assembleia da República. Os pré-avisos de greve, segundo a Frente Comum de Sindicatos, podem ter impacto no funcionamento dos serviços públicos durante o dia de hoje. E o selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia hoje ao início da tarde os eleitos para os 4 primeiros jogos na Liga das Nações. O primeiro será com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se a Suíça e República Checa, ambos no estádio José Alvalade. O último será novamente com a Suíça, mas em Genebra. Anúncio que será feito a partir das 12:30 na Cidade do Futebol, em Oeiras.